Salve, salve, bom dia, galera que acompanha o Santo Papo Tricolor. Hoje é dia 18 de maio e vamos aqui falar mais um pouquinho de São Paulo Futebol Clube. Ah, bom dia, Fatiese, beleza?
Bom dia, Marcito. Tudo beleza por aqui? Friozinho gostoso. Bora falar do tricolor.
Porra, e aí, tá frio também? Aí, próximo do Morumbi, Cris?
Cara, no Morumbi tava ventando muito, por isso que eu não tô com o Morumbi aqui atrás, porque é aberto, tá muito frio. Eu falei, não, vou pegar uma salinha aqui dentro do Morumbi para ficar mais confortável, porque não dá, não, tá ventando demais aqui no Morumbi.
Perguntei se, eu
Caramba,
pensei que você ia perguntar se estava frio aí em cima, Marcinho.
tá frio aí em cima, é verdade. Aquela velha piada com pessoas altas. Ô, Cris, vamos começar falando do jogo, cara. Jogo amanhã, São Paulo e hora o Wilstermann no Morumbi às 9h30, né, cara? Começa?
9h30. 9h30. Eu
É.
comprei ingresso, mas eu tô quase ramelando, viu, Márcio? Que vai estar tá um frio, mano.
Vai tão frio.
Pensa
Ah,
no
Cris, que
frio,
isso?
cara. Tô quase ramelando, mas eu acho que eu vou sim. Eu
Vai tá.
comprei. Tá aí comprado, pelo menos. Pelo menos minha contribuição econômica eu dei ao São Paulo.
É, eu comprei também laranja, né? Tá barata a laranja, hein, velho? Caramba.
Tá.
R$ 9, né? Cacete.
R$ 9.
Pra quem é sócio torcedor, tá? Não sei o preço para
É.
os outros. Mas legal, né, cara? São Paulo joga. Mas vamos falar antes do jogo, ô Fochesi. Kaká treinador, cara. Nossa primeira noticiazinha aí do dia. Kaká fez o curso de técnico na CBF, já pode treinar clubes aqui no, eu acho que é só no Brasil ou no mundo inteiro, não sei como é que funciona isso. E aí, vai treinar o São Paulo, Kaká, um dia, na sua opinião?
Cara, espero que não tenha nenhum animal pedindo Kaká no São Paulo depois que a gente perder, sei lá, dois jogos, né? Eu realmente espero que isso não aconteça, não faz sentido nenhum. Acho que tem que construir carreira, né, cara? Como qualquer outra profissão, começar em algum time pequeno, arrumar o time, estruturar tudo, pegar as manhas do negócio. E depois, daqui uns anos, provavelmente vai acabar passando pelo São Paulo, inevitável, né? Se for bem, obviamente.
Poxa, eu já tava pedindo, você tá me chamando de animal, Chaz? Eu já
Se
tava
você
pedindo
tá
o
pedindo,
Kaká?
com certeza tô.
Nossa, cara, que ofensivo. De graça, de manhã já. Não, brincadeiras à parte, pessoal. O Kaká, ele não tem a intenção. É, quer dizer, óbvio que ele tá fazendo todos os cursos, se preparando, mas ele se vê muito mais num cargo de direção, de
Gerência, né?
gerência, muito mais perto do que o Muricy faz, do que o Raí fez, né? Esses cargos assim, do que propriamente. É, técnico. E na fila dos técnicos de São Paulo, depois do Rogério Ceni, ainda tem o Alex Cabeção, né, que tem feito um bom trabalho lá no Sub-21 e é um cara que tem se preparado, apresentado bons resultados. É, na minha opinião, o Kaká não, o Rogério Ceni deve ficar pelo menos aí uns 10 anos como técnico, aí daqui 10 anos assume o Cabeção, daqui 20 anos talvez o Kaká possa ser o técnico. Eu acho que precisa ter longevidade, eu acho que precisa dar tempo para trabalhar. Ontem eu estava assistindo o Marco Aurélio Cunha falou que aqui no Brasil não tem novos bons técnicos porque a gente não dá espaço para os caras crescerem, entendeu? Não dá tempo dos caras serem testados, dos caras perderem. Então a gente já vai queimando o técnico muito rápido, como a gente faz com o jogador, como a gente faz com um monte de coisa no futebol, e a gente não dá tempo para os caras crescerem. Por isso que não tem nenhum bom técnico fora o Rogério Ceni, não tem nenhum bom técnico da nova geração de brasileiro, e eu acho que ele tem razão nisso. Eu acho que tem que dar tempo para trabalhar. O Rogério Ceni vem tentando coisas novas, vem experimentando. É, nesses últimos tempos ele jogou no 3-5-2, no 3-4-3, no 4-1-4-1, 4-1-3-2. Ele tem testado, tem modificado, e eu acho que o trabalho dele é muito bom, né? Então, independente dos próximos resultados, eu acho que o Rogério Ceni tem que continuar e o Kaká tem que pegar a experiência, igual o Chelsea falou, né? Tem que pegar aí um time pequeno, tipo um Bragantino, não, zoeira. É um time pequeno, tipo um
Tipo um
Ituano,
Corinthians.
talvez, um Botafogo de Ribeirão, né? Começar a carreira, ou então mesmo categoria de base, né?
Ô, Cris,
Testar, né? Pode falar.
não, é que eu vejo o Kaká muito mais parecido com o Leonardo, tá ligado? Bem no esquema que você falou mesmo, virar um manager, virar alguma coisa aí de diretoria, não voltado na beira do campo, cara.
E o Leonardo treinou o Milan, você lembra, né?
Sim, perfeitamente, perfeitamente.
Antes de eu passar as primeiras mensagens aqui, ó. Diegão, boa,
Diego. Ô, Diegão, saudade, mano. Faz tempo que você não aparece, velho.
Diego. Grande Diego. Ó, pro Diego,
depois, igual depois, Zé, que eu, Diego. Depois que eu comecei a fazer o manhã, ele nunca mais fez. Eu acho que é pessoal o negócio, hein, Diego? Se não for, você vai ter que provar nos próximos dias.
Encontraremos o Diego quinta-feira, porque ele tá sempre na laranja. Ó, igual o Zé fez também esse curso, começou a carreira e não deu sucesso. Acho que será o mesmo esquema com o Kaká, na minha opinião, não tem esse perfil. Então, é uma incógnita, né, na verdade, a gente falar do Kaká treinador aqui, né? Ele tirou a licença lá, mas a gente não tem a menor ideia de como ele pode funcionar ali na beira do gramado. Ele pode tanto ser, meu, um cara excelente, né, velho? Assim, um novo Guardiola... E ele pode não dar em nada, que nem o Zete, que nem falou o Diego, mas a gente não tem nem como falar sobre isso, né? Porque o cara não é nada ainda, cara. Ele só tirou a licença. Então ele não tem experiência nenhuma. Cara, eu tô com experiência técnica, seria legal ver o Kaká de técnico.
Ele não era um jogador igual o próprio Xavi, que era um expoente tático, né? Ele não foi revolucionário como jogador. Né? O próprio Alex, ele tinha uma visão ali do alcance, era o Thundercat, né? Ele tinha visão ali do alcance, ele não mostrava esse brilhantismo, né? como jogador. Então ele vai ter que mostrar algo mais, né? Mostrar que ele é acima da média como técnico, né? Embora ele for, lógico que ele foi um jogador acima da média, mas não na questão tática.
Sabe que ontem eu estava assistindo uma live, cara, do Pellegrino, né? Um cara que faz live de videogame lá de FIFA. E ele estava falando que a maioria dos craques, dos bons jogadores, não se tornam bons técnicos, né? E aí a galera do chat começou a lembrar, por exemplo...
Zidane,
ele falou que o Zidane não é um bom técnico, que é um técnico
mediano.
É, então, a galera começou a discordar. E a gente lembrou, Muricy foi um craque, né, velho? E um puta técnico, né? Quem mais, cara? O Rogério.
Mas, craque, mas o tá Pelé não bom. Conseguiu. O
Guardiola.
Guardiola mas não foi um craque.
Era, né? Na média, ele era... O
Guardiola jogava pra cacete, que é isso.
Jogava muito bem, mas acima da média... Bem. Acima da média, não, acho que ele era mediano. Não acho que o Pepe, que o Guardiola era acima da média, não. Era Cruyff. Um bom jogador, Cruyff, tal.
Cruyff.
O Pepe, o Guardiola era como é que chamava? Um galeano com grife.
Que isso, Cristo do céu, meu Deus! Não, minha nossa senhora, desculpa as 11 pessoas que estão escutando a gente por isso.
Mas, por exemplo, o Cruyff foi um excelente jogador, um excelente técnico, né? O Cruyff.
E o Dieguito?
Diego Maradona não conseguiu, o Pelé não conseguiu. Mas e alguns bons... O Cruyff
foi um bom exemplo. Foi bom jogador também? Foi, né?
Quem?
O Tele Santana. Foi um bom jogador?
Ah, não sei.
Um bom teste.
Mas o Felipão foi horrível como jogador. O
Tite, do Luxemburgo.
O Mourinho, o Luxemburgo, foram...
Oh, o Abel, inverso, Abel
Ferreira. No caminho inverso, o Carpegiani foi um excelente jogador e um técnico bem, bem fraco. O Falcão foi um excelente jogador e um técnico Carpegiani bem fraco. Foi
campeão mundial, cara.
Com o Flamengo em 81, né, Márcio? Acho que todo dia o Márcio vai falar isso agora aqui no programa.
É porque ele assistiu o noticiário. Ele só assiste o noticiário do Flamengo agora, não assiste nada de São Paulo.
Ai, meu Deus.
Nossa, time da Catalunha, meu Deus do céu, vocês estão matando o Guardiola, velho.
Não, por exemplo, agora, sinceramente, sem zoar. Eu acho que o Cerezo foi mais jogador do que o Guardiola, sinceramente mesmo.
O Cerezo foi um monstro, né, velho?
Foi um monstro.
O Cerezo prateleira né?
Então, mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, foi um bom jogador o Guardiola, mas não foi acima da média. O Cerezo, ele era melhor que ele. O Guardiola era um pouco melhor que o Gattuso, por exemplo.
E o Klopp, foi bom jogador?
O Zico, velho.
Não sei, não conheci o Klopp.
O Zico é outro.
Zico, mas o Zico foi bom técnico no Japão. Ele não quis seguir carreira aqui no Brasil, mas eu não acho que ele era um técnico.
Mas o Zico no Japão é tipo o Luciano para a torcida do São Paulo, velho. Pode fazer a merda que for que a gente vai continuar lá amando o cara.
O Zico
no Japão, ele é muito idolatrado. Zico, não importa a performance dele como técnico.
O Klopp foi tão bom jogador que eu nem sabia que ele tinha sido jogador. Então vamos lá, deixa eu dar um bom dia pra galera aqui. Ó,
Marcião, não culpa o cara pela sua falta de conhecimento, velho.
Bom dia, tricolores. 2 graus, velho. Porra, aí é foda, hein? Aqui tá 8, eu já tô reclamando, velho. Ô, meu brother Celso, tamo junto, cara.
Nossa, só eu que gosto do frio, mano.
Timão tomou um empate ontem, né, cara? Tava ganhando, com sorte.
Graças a Deus, minha combinadinha de 3 apostas só valeu pelo golzinho do Benedetto.
Bom dia, Altíssima. Tamo junto. Bom dia, Karen. Valeu. O Diegão, a gente já falou aqui, eu falando. Salve, galera. Qual a expectativa de vocês pro jogo de amanhã? Time totalmente reserva? Sim, né?
Sim. Provavelmente, né? Os
principalmente se hoje tiver empate, né? Se hoje tiver empate, cara, amanhã acho que talvez nem o Ceni não vai. É capaz que colocam o... Se bem que é aqui no Morumbi, né? Não tem justificativa.
Não vai dar tanta preguiça, né, o Cris? Vai estar de boa.
Mas se fosse fora, eu acho que nem o Ceni não ia, cara. Nem o Ceni. Ia o Carlos Alberto, francês.
Show. Salve, Santo Papo. Valeu, Cláudio. Tamo junto aqui. Lógico que tem, Diegão. Quando você quiser, eu te mando o link, cara. Você entra aqui com a gente, pô. Pegar ritmo. Bom dia, Su. Tamo junto. Concordo com... Ah, aqui a gente já tinha colocado. Zico se deu bem também. E Zico é Deus no Japão. É verdade. Aqui, ô Fatiés, a gente separou duas aqui, que eu até coloquei no... Árbitro do Clássico de Domingo. Wilton Pereira Sampaio. E aí? A arbitragem já começa complicada. A gente reclama de tudo. Qual que é?
Qual foi o último que a gente falou? Não, esse é bom, Chesi. Já responde as duas. Esse aí, não, agora sim.
Cara, São Paulo, o Klaus, eu gosto do Klaus. Eu acho o Klaus um bom árbitro. Quando me falam que é o Klaus, eu fico mais tranquilo. Por incrível que pareça, por mais que o povo não goste dele, o Daronco também eu acho um bom árbitro. Eu acho que é um juiz bem, bem razoável. O problema desse daí é o do Wilton, é o histórico, né? O cara tem mania de ser meio caseirinho, né? Os números provam. Então, a gente já pode começar a boicotar antes para no domingo só reclamar mais um pouco.
É, preocupa, Cris, você também? O Wilton Pereira Sampaio apitando lá dentro do Itaquerão contra o Corinthians?
Cara, eu tenho que parar de falar, cara, desculpa. Eu acho que a arbitragem, ela como um todo, é muito ruim. O do final de semana foi uma porcaria, né? Foi. O cara é estreante e tal. Então, assim, eu não vejo muita... Para mim, é tudo la mesma chose, sabe? Não muda muita coisa, não.
Vocês que estão acompanhando bastante futebol europeu, cara, e a arbitragem lá, nos jogos do Real, por exemplo, que vocês estão vendo bastante, ruim quanto...
Mas mais diferente, que eu acho que a diferença maior não é só a arbitragem, é a postura dos jogadores, cara. O jogador não tenta o tempo inteiro ficar enganando o juiz, eles tentam em situações mais discretas, vamos dizer assim. A decisão do juiz não é tão contestada, acho que o cara não sente tanto peso que nem ele sente aqui. Aqui qualquer caidinha do cara já vai tipo cinco jogadores para cima dele, não sei o que, lá não tem isso, cara. Você passa jogos, você assiste jogos sem entrar um carrinho médico em campo. Aqui isso daqui praticamente não existe. A diferença é muito grande.
Não, grandes
defesas lá não machucam o goleiro.
Porque sabe? Aqui, né, o cara faz uma grande defesa. Ai, 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 que dor, né?
É. E o VAR muito mais bem preparado também, né? Essa parte do VAR é indiscutível. As decisões saem, tipo, muito rápido no VAR, cara.
Não, esse negócio dos goleiros fingindo, né, contusão, fazendo, tá muito chato, né, cara, no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, né, é verdade, cara, é uma coisa, quando o time tá ganhando, né, a gente sabe muito bem, né, cara, porque, porra, como os caras ficam catimbando, né.
E detalhe que isso vale também contra o São Paulo, tá, a gente já falou aqui diversas vezes, mas, meu, o São Paulo começa a perder o Paulista quando com um minuto o Jandrei tava fazendo cera, cara. Isso daí é absurdo, não tem como aceitar.
Né? Bem castigado, né? Inclusive, aconteceu de novo agora com o Cuiabá, né?
Com o Valter, caras, sim. Erramos, cantamos felizes com isso depois que
o São Paulo... Só que quando eles estavam... Quando o tempo era a favor deles, foi 2 minutos de acréscimo. Quando o tempo estava a nosso favor, foi 5 minutos.
Cinco, valeram 7.
5 mais 2, né? É verdade.
Igor Vinícius invicto a 34 jogos no Morumbi. Acho que o Juba tá soltando fogos, hein? Como que você vê essa estatística, Cris, na atividade?
Foi o Alexandre Gibrich, né, do Anotações, que soltou isso, que ele é um dos caras mais invictos no Morumbi, né, junto com outros grandes nomes. Sabe o que quer dizer essa estatística? Nada. Né? Uma porcaria de uma estatística não quer dizer absolutamente nada.
Que é, né? Isso? Ele... O cara é o quarto Forte. Cara da história, mas há mais tempo invicto, Cris? Como que você me fala nada?
Não, quer dizer nada. Foi muita sorte. Ele tem jogado. Não tem jogado bem, né? Pra ser sincero, assim. Não tem jogado bem.
Destruiu o penúltimo jogo, rapaz.
Um jogo. É muito pouco.
Destruiu. Foi o último que ele jogou. É o que fica na memória.
Torço pra que seja regra. Tomara. Que você esteja certo, que seja regra e que ele seja muito feliz.
Ô, Cris, mas brincadeiras à parte, os números são provavelmente relevantes, porém interessantes. Ele só está atrás agora do Miller, do Jorge Wagner com 36 e do Pedro Rocha com 37, cara, em questão de jogos invictos no Morumbi. Uma série aí, se ele jogar amanhã, que provavelmente vai ser um jogo mais fácil que a gente não perca, e depois pegar mais três joguinhos aí, você pode estar arriscado a ter que falar que Igor Vinícius é o cara que passou mais tempo invicto no Morumbi, cara.
Não me importa de falar isso, até prefiro falar isso. Mas que quer dizer alguma coisa não quer dizer nada.
Caramba, não, tudo bem.
Acabou com o Igor Vinícius.
Não, pode não dizer nada, é verdade. Pode ser um acaso do destino, né? Porque a gente não, sabe
o quanto. Pode ser, não, com certeza é. Você acha que quer dizer alguma coisa, Márcio?
Não quer mesmo. Mas é muito louco, porque olha a lista, né, dos caras que tem os jogos.
Pedro Rocha, Jorge Wagner e Miller na frente deles.
São uns puta craque, tá ligado? São uns caras foda. E o Igor Vinícius já tá nessa lista, né, cara? É lógico que é um acaso, porque ele não jogou todos os jogos no Morumbi, então.
Não, desses ele aí ele jogou todos.
Não. Ele não jogou.
Dele. Ele não jogou os difíceis, cara. Obviamente, né?
Ele não jogou toda a sequência de jogos. Sim, provavelmente sim. O Pedro Rocha jogou, ele era titular. O Jorge Wagner era titular. Né? O São Paulo ficou muitos jogos sem perder na época do Tele, que jogava com o Jorge Wagner e tal. Então, o Miller, puta, era um puta time do Tele Santana. Então, eles representam as épocas de uns times vencedores do São Paulo, né, cara? E o time ficou todo esse tempo sem perder e eles aproveitaram essa sequência. O Igor Vinícius é diferente. Ele não joga todos os jogos, ele é a sequência dele, né? Tanto que é uma sequência muito longa, cara, porque é desde 2020, é isso? O primeiro jogo? Isso,
desde 2000. O último jogo que ele perdeu foi aquele jogo com a Edna no São Paulo e Novo Horizontino, 3-2. Que foi
podia ser maior ainda, hein? Porque a Edna nos roubou.
Aquele jogo horroroso.
Então é uma casa do destino, mas aqui o pessoal não tem mais paciência com o Igor Vinícius, né? Acho que ninguém tem. Não sei se alguém aqui no Santo Papo Tricolor, por favor, fale se acredita numa sequência titular no futuro de São Paulo do Igor Vinícius.
Alguém acredita pro Juba?
Por exemplo, não, o Juba acredita. Agora, Rafinha aposentou, porque tá em fim de carreira, né? Não sei se vai renovar mais um ano ou não. O contrato vai até o fim desse ano. Igor Vinícius. Não, desculpa, gente. Igor Vinícius titular a partir da temporada que vem, se o Rafinha parar?
Não, depende, né, cara? Eu não tô acompanhando o Natan no Curitiba, não sei se ele tá indo bem, eu não sei nem se ele tá jogando, mas ele ainda é jogador do São Paulo. Eu acredito que o fato de ter emprestado o Natan é justamente para ele poder jogar mais e possivelmente voltar com chance de pelo menos brigar para essa
posição. Independente de qualquer coisa, eu tô dizendo assim, Igor Vinícius tem condições de ser titular no São Paulo em qualquer cenário?
Eu acho que para ele ser titular, ele precisa melhorar defensivamente. Do jeito que ele está, frágil defensivamente, não tem como.
Quantos anos ele está no São Paulo, Cris?
Uns três anos.
Então a gente já sabe que não tem condições de ser titular de São Paulo. Não é possível que a gente consiga cogitar isso, né? Eu não consigo.
Mas assim, eu acho que as pessoas podem evoluir, entendeu? As pessoas podem treinar e crescer. Agora, precisa treinar cruzamento e precisa melhorar defensivamente. Do jeito que ele está hoje, ele tem alguma chance hoje de ser titular de São Paulo? Eu diria que não.
Ah, é. Não, tudo pode acontecer, né, cara? Assim, porra, o Cortez veio da Várzea, começou a jogar muito no Botafogo, foi pro São Paulo, foi campeão, né, com o Brasil, e depois voltou a ser o Cortez. Então, tudo pode acontecer. Na época do Tele, Jorge Wagner. Não, na época do Muricy, velho. Na época do Tele, o Miller, né? Será que eu me expressei mal?
Na época do Tele era o Miller, e o Jorge Wagner foi naquela sequência do tri brasileiro do Muricy.
Diegão, fraco é o Pires. Igor Vinícius nem jogador de futebol é. São Paulo poderia matricular o Igor Vinícius para que ele procure outra profissão. É, o pessoal pega pesado com o Igor Vinícius. Valeu, Flavião, tamo junto. Aliás, galera, deixem o like aí. Caramba, eu falei isso mesmo. Não, eu falei errado.
Ô Diegão, é que você não tá bem informado, mano. O Jorge Wagner era um bebê praticamente. É. E lá no PT o Tele Santana já treinava cruzamento com ele. Por isso que ele batia tão bem na bola, velho. Se eu não me engano, comecei de 93 isso aí, cara. O Jorge Wagner tinha uns 2 anos e meio.
Você é louco. Igor Vinícius, Banco do Moreira. Então temos aí uma discussão. Mas enfim, os números estão aí, né, meus amigos? Mais alguma coisa do jogo de amanhã, Cris?
Não, amanhã vai ser 9h30, né? No transmissão pela Comebol TV. A gente passa os dados direitinho do pré-jogo amanhã de manhã.
Ah, esqueci de falar sobre um dos assuntos, cara, que é esse daqui, ó. Bom dia, Toró e outros jogadores saindo. O que vocês acham que pode ser feito para evitar essa demandada? O Casares disse, numa entrevista que acho que vai ao ar ainda, que mais jogadores sairão, hein, na janela de julho, e que o Rogério já está ciente. Para mim, eu tenho como certo, acho que a saída do Rodrigo Nestor, acho que está muito clara, ele voltou a treinar agora, mas eu estou achando que, velho, já deve ter alguma negociação bem avançada. E vários jogadores saindo de graça, né, cara? Porra, o Toró é um que, querendo ou não, podia ter aí renovado o contrato e saído por qualquer valor.
Mas sem drama, Marcito. Não, ninguém queria o Toró nem emprestado, velho.
Não, é, né?
Acho que fazer. Bem difícil.
Toró, quem mais? Porque o Toró não tá jogando, né? Então, o salário que a gente economiza, não tá jogando.
E gente, vamos lá. Eu acho que é importante focar no lugar certo. O problema não tá no vender. O problema que eu vejo é vender e não fazer nada com o dinheiro para melhorar a situação financeira do São Paulo. Esse que é o ponto que tem que ser visto, cara. Tem 600, quase 700 milhões de dívida. Todo mundo sabe que vai vender já faz tempo. Não é novidade. A questão é, vai vender, beleza. O que vai fazer com esse dinheiro? O salário do elenco vai estar em ordem? O CT da Barra Funda vai estar com tudo em ordem para os caras poderem treinar e mostrar trabalho? A realidade é essa, cara. Não tem como a gente fugir. Com o tamanho da dívida do São Paulo, não tem como fugir. A questão principal que fica é o que vai ser feito com esse dinheiro. Se ele vai ser bem aproveitado, se ele vai abater das nossas dívidas, se as vendas vão ser bem feitas e não desesperadas. Nesse caso, o Casares até agora está ok, ele foi bem nas negociações que ele fez até agora, não tem muito o que colocar. O que precisa é prestar conta, é mostrar para onde esse dinheiro está indo.
Não, com certeza, não é surpresa para ninguém, né, cara? Não, o que eu acho assim, um desperdício, são os caras, por exemplo, da base, saindo quase de graça ou de graça, né? No Toró, no caso, vai sair de graça, tudo bem, ninguém queria, não deu certo em lugar nenhum. Aqui o Diegão lembrou que foi emprestado e voltou, né? Bateu e voltou no Sport.
É, então, é um no jogador Sport, que... no Atlético Goianiense, né? Ele já rodou, já, né?
Mas tem outros jogadores aí, que é o caso do Marquinhos, por exemplo, que foi uma negociação, que foi ruim para o São Paulo, né? A forma como ele está saindo.
Com certeza.
Podia ter rendido mais dinheiro, né, cara? Mas muito pelo jogador também. É foda. Cara, é muito difícil para o clube formador, não, cara. A verdade é essa.
Ô, Marcito.
Não, a gente critica aqui os diretores, mas não é muito difícil para o clube formador, cara.
É a mesma coisa. Na época que o Shailon foi definitivamente para o Goianiense, teve gente falando, nossa, não renovaram com o Shailon. O Shailon saiu de graça. Mano, Shailon teve 319 chances, não aproveitou, foi emprestado para o Goiás, foi emprestado não sei para onde, até teve certo destaque. Toda vez que volta para cá, não vai bem. Ninguém fez proposta para comprar, porque senão teria vendido. Acabou o contrato, acabou, cara. Se o cara estourar depois disso, paciência, você deu azar. Mas imagina se você ficar renovando, tipo, o contrato de todos os caras que saíram da base na esperança de que vire. Você vai ficar com 150 jogadores, velho. Pagando o salário desses caras, tendo que se preocupar com todos eles, não dá. Tem hora que vai errar, velho. Não tem como.
Total, não dá. É complicado. Galera, é isso daí. Fatiese, bom dia, cara.
Bom dia, Marcito. Até amanhã, até amanhã.
Até amanhã.
Valeu, Marcinho. Valeu, Fatiese. Valeu, pessoal. E amanhã de manhã a gente vem com o pré-jogo, hein? E coloquem uma meia porque tá frio.
Isso. É, e o Márcio coloca uma meia porque vai no estádio, pelo amor de Deus.
Três meias pro Márcio.
Três meias para o Márcio, tá bom. Galera do chat, obrigado aí mais uma vez, beleza? Pela participação de vocês, encerramos aqui mais um Manhã SPT. Bom dia para todos, até amanhã.
Valeu. Se